Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Parte. Jurupai era a primeira rudeza, a primeira bravura, o primeiro capricho, a primeira vingança, a primeira grandeza moral da tribo. Ou antes era o gênio selvagem com todas as pompas e com todos os esplendores do gentilismo. A tribo sem ele estava exposta. Faltava-lhe a faculdade criadora, o instinto mais apurado da própria conservação, a vista intelectual, completa na observação e pronta na previdência. Sua imaginação brilhante e fecunda achava meio seguro de defesa. Quando a aldeia se via ameaçada de ser atacada ou de o serem as aldeias aluadas, do mesmo modo que meios eficazes de ofensa, se tinha de atacar povoações inimigas. Espírito Nubil, de fácil compreensão e cinco e quatro índios do Jatiu e Abique, e de ainda melhor execução, não havia perigos para que não soubesse remédios, nem situações difíceis a que não aplicasse cômpito conforto. Via-se nele o uniprofícuo elemento de ordem e de equilíbrio. Os vizinhos à luz, os inimigos mais sedentos da horda, falavam mais em seu nome do que no de Jaguarrei, e todavia Jaguar era o terror das cercanias. Facilmente se aquilatará por este terninho inétero o conceito, que se conquistara Juruíro pare que tinha, porém, que a opinião pública o abonasse desta sorte, pronunciando-se sempre em seu favor. No silêncio fermentavam as paixões más dos invejosos de suas qualidades. Formigavam as mediocridades, como sucede entre nós quando surge um talento, para fazerem causa comum com o fim de pô-lo fora de combate. O mesmo espectáculo se reprodazá ali. Tejo Mirim, pela sua audácia, era o primeiro cultor dos ódios e das vis intrigas. Nele achavam eco todos quantos como ele ruminavam o aniquilamento do gigante. Corria para o pagué, faz o mesmo fazia um cacique, no improbo labor de indispôs contra aquele, de quem se fazia nulo, levando mexericos e tecendo perniciosos enredos. Há muita dois e os inhos do Jadil Ari Webmilby, no, da gente nó. Neste mister, tão cultivado em nossa sociedade, o auxiliavam silicamente cujo boi é o mar, arário aos mais, poucos em número, mas tantos quantos basta vão para cavar uma ruína. Acolhia, com excelente disposição de ânimo, as delações do chefe, assim como o pajé, a quem não era estranha a ojeriza, que tributava Jaguaré à vítima da inveja, e que julgava de seu interesse se afagar e lisonjear as paixões deste. Deste jeito cada dia mais se complica, vão as prevenções, mais se apuravam as insidias, mais se definiam os ódios. Desde que os combustíveis se aglomeravam sem cessar. Para arrebentar o incêndio era mister somente uma centelha imprudente, que comunicasse o fogo às axendalhas. Tudo isto se dava na paz. Quanto à guerra, notável incongruência. As atenções caíam com a afeição de sufragio da confiança geral, sobre aquela ostentação de vitalida, diz descomunais, concentravam-se na opulência de seu talento, na variedade sempre crescente de recursos, que sua bravura estrondosa, ajudada do fino critério, sabia pôr em ação com proveitos e ser para a comunha. Urupari lembrava um daqueles estupendos vultos da Roma Bárbara, de tão roa 56 os índios do Jaguaí, busto que era seu engenho, de tão denodada que era sua ousadia. Em face da iminência do perigo, os que conspiravam para abatê-lo corriam agora pressurosos a abrigar-se à sombra da possante providencia. Para compensação do que lhe dava a sofre freira baixeza desses, as mulheres requisitavam não. Em uma sociedade em que a mulher não valesse tão pouco, tanto bastara para racurar-lhe as vastas chagas e dourar-lhe as negras preocupações das turvadas noites. Mas, além mais, jurupareava uma, que, infelizmente, pelo seu desprezo fazia-o engolir o mais rude pão. Que valor, pois?
Pare!
Lhe ria ter para ele toda essa massa de afectos e das outras, cujos ruídos seu coração ouvia com indiferença quando não com desdém. Não obstante todas as consciências adivinharem no homem o gigante, ninguém saberia precisamente definir aquela organização. A razão é obvia. É que aquela alma era singular. Não havia outra, vazada no molde da sua, que pudesse com ela correr parilhelhas e acompanhá-la em toda a sua extensão, em todas as suas tendências, em todas as suas loucuras, em todos os seus devaneios, em todas as suas mil faces, cada qual mais irregular, cada qual disforme. Recolhendo-se à cabana, lançou um olhar os índios do Jaguaunk, cinco judicioso sobre os acontecimentos da noite, e, presentindo os riscos de sua posição, conheceu que oscilava à borda de um precipício. Não era hostilidade clandestina, desenvolvida à sócapa, com medo de aparecer diante da luz. Parara esta para dar lugar à provocação direta. A primeira, obra de mediocridades mancomunadas, nem ousava dar sinais de vida por sintomas vagos. Também por isso, não o inquietava. Como não o inquietava a serpente debaixo da grama? Era o inimigo pujante, na pessoa de Jaguar, em quem até aquele momento longe estivera de supor um inimigo. E este era formidável. Para lutar com ele seria preciso, pôr em edenviante embaraço o equilíbrio da vila. Ideia que seu espírito repelha, tal era o caráter de Jurupari. Dorosa dificuldade, terrível colisão, que revelava no selvagem o quilate de seu patriotismo. Que motivo tem Jaguari para me odiar? Perguntava a si mesmo. Nos mais encarniçados prelhos melhos meu braço tem sido solicito em defender sua autoridade, sua vida, seu nome. Que ambição pode ter, que possa encontrar em mim um estorvo para sua realização? Receia que eu despoje do supremo poder? Fora loucura pensar que de tal sorte me habilitaria de o conseguir quando 58 índios do Jaguari o eu quisesse. Agora mesmo, querendo eu, a povoação se amotinaria, agora em vez de ser vencido, Jurupari seria o chefe sem compontrio do Ortupana. O que pôde temer de mim além disso? Oh, Jaguari é ínfame, porque ó ingrato e além do mais desleal. Falta-lhe a nobreza característica da raça. Machina conjura contra um irmão guerreiro, seu sustentador em todas as crises. Faz o que nunca chefe algum já fez. Planta na tribu um exemplo, que é de ser de vergonha eterna para a família Tapuia. Pior não faria o Moré. E o que esperará de mim? Os manitôs me velarão na Tejupaba. A luz serena da manhã, entrando piuça pela cabana, veio arrancar o aquelas cogitações, mas para impeli-o para outras mais aflitivas. Estava escrito nos livros sibilinos de Tupana que ele seria um martir. O Deli, que era Tchomechala Baunilha, como o dia é formoso. As aves garridas chilheiam na sussurrante ramagem. Da Buriti o gavião sacode as asas no óleo do Catolé. A floresta se ilumina, enquanto meu coração é o ano do pajé, onde reina a escuridão. Luz nos campos, nas montanhas, nos carnaubais, ao patasso que minha alma é noite profunda, povoada de pesadelos. O colibri procura a rosa da planície para acordá-la aos índios do Jaimribe 59 com o seu osculo meigo, ou... Mimoso colibri brembre, quanto te invejo, e a ti, rosa da cor da auro-rá, a plácida aventura desses amores. Ele se afoga em perfumes tão gratos como o arribol do verão. Eu procuro a mulher dos meus sonhos, e só deparo nela o desdém que me enlouquece. Luz da manhã, tu és a imagem da mulher que eu amo. É suave, lindem, mas um raio sequer dos teus veme a que no corajela o gelado afeto. Que me serve tua formosura, se ela me insulta? Teu sorriso iluminado, se ele me vê chorar. Ergui-te, frouxo raio da manhã, eleva-te às regiões azuis e de lá desce a saudar Jepe, que ele é feliz. Para mim não és mais do que o oráculo de minha desventura. A noite sim, quero a noite com todas as suas escuridões e incertezas, com suas vagas aparições, com suas sombras irresolutas. Quero a noite a erma, frinda e cisa para sepultar-me em suas profundas tristezas. Quero a noite para não ver ninguém, nem Igari, nem Cujubore, nem Tejumiril. Quero a noite para não te ver, luz formosa do sertão. Eu te testo, ódia, não voltes mais à choupa na isolada do Paria. As lágrimas o afogaram. Não se enganava. Estava de certo escrito que ele, de que apareceria daquele mundo virgem, onde 60 os índios do Jaguaribe, três elementos de dissolução. A inveja, a ambição e a perfídia. Se antecipavam por um desenvolvimento pré-precoce, como se não devesse se bastar a variada erupção, que a sociedade culta em breve levaria às tribos bárbaras, na civilização nascente. Por detrás dos arbustos frondentes, em nitre os quais, como penha despojada, coluna ausente, pousava o tronco d'onde Iga Rei. Sentada e lacrimosa, dava largas à saudade acerba, quando Jurupari fora surpreender na povoação, dos vultos de homens cozidos dos midos, micautos espesses espectros que se confundiam na sombra, tinham apreendido o coloquio dos dous desventurramos amantes. Eram Jaguari e o pajé. Jaguari, despenhando-se do penhasco, levava na cabeça um sinistro desígnio. Iludira-se quando julgara amedrontar o índio fingindo a visão pareceu-me medo tirar partido contra sua reputação. Ora, nisso fora Jaguari de uma infantil credulidade. Coisas do selvagem. Homens que não torre assim a face ao perigo real têm direito a não serem postos a provas fictícias. Jurupari era desses. Nenhum transe macarregado, por mais tenebroso que fosse, o fizera ainda hesitar. Jaguari. Vendo contornar o cachopo, os índios do Jaguaiúbe frio subiram ao cantil, dominar as alturas, recolhe a nova prova de seu imperterrito valor já dava mesmo graças ao seu bom Deus por tê-lo desviado do braço do penhasco, em que ele se achava. Compreendendo entretanto a gravidade de uma situação, que ele próprio creara pela sua indiscrição, não deixou de conhecer também desde logo, agora que a situação se definira, mais do que nunca a necessidade de afastar da face da terra Jurupari. Solução compatível com os costumes e a natureza rude do gentio. Procura no mesmo instante o pajé, a quem expõe o caso ao seu jeito, carregando de feias cores a narração, fazendo bem sobressair o escândalo, até ali nunca visto, de ser o chefe exposto à desmoralização das turbas. Em suas fundadas preocupações, ele acreditava que a firmeza e penetração de vistas do índio tinham devassado todo o mistério de seus tenebrosos projetos. Desáfiga no seio paternal do Ariolo todas as apreensões de seu espírito atribulado. Rememora todas as passadas tentativas, fértil imaginação de Tejumirim, cria-no duas do nada, combinando-as com circunstâncias ocasionais, ajustando-as a accidente 62 os índios do Jaguaribites do Tedempo e do lugar, falsamente atribui Ra a Jurupari no intuito que a este empresa tava de aniquilar o cacique. Diz que o índio de muito o pretende espoliar do Munos, e que porventura mais longa levaria suas premeditadas pretensões. Que o assaltasse o louco capricho de conquistar para si as próprias funções de pajé. Portanto, ele próprio em aré não estava isento de ser atacado em suas prerrogativas cip. Pinta enfim o moço com um caráter deplorável, pin o tal traidor, ambicioso, tão ou usado na luta uma descobel da cilada clandestina. Nada lhe escapou lembrar que estivesse em condições de comprometer o guerreiro. Sua palavra, que o cargo, que os anos, que as glorias ungem da mais legítima autori, dai, agora estremecida pela ameaça de um iminente cataclisma, coloria os fatos com tintas firmes. Todas aquelas circunstâncias davam às suas palavras uma eloquência rara, não lhe esquece determinar a decadência imediata da tribu, quando tal inversão se disse, seus futuros desastres, consequência da desordem e da indisciplina. Todos os funestos resultados do afrofrosamento desses sólidos laços que ligam os governados aos gover. Nantes quando aqueles já não têm para estes os índios do Jaguaribe 63.